Chuy Rosane, com a OAB de São Paulo, que tem aquele documento sugerindo as regras, código de conduta, de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal, assunto que começa a andar na volta do ano judiciário. E agora a gente vai seguir falando sobre o Supremo Tribunal Federal, porque a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul vai fazer hoje um ato público. O tema é: o STF precisa mudar. Presidente da OABRS, Leonardo Lamacchia, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom dia, Oxu, e um bom dia especial a todos os ouvintes que nos acompanham.
O que diz a carta aberta à Sociedade Gaúcha a respeito do Supremo Tribunal Federal?
Perfeito. Primeiro, eu acho que esclarecer que a Ordem Gaúcha vem há bastante tempo pontuando os excessos em alguns momentos o Supremo tem cometido. A minha primeira manifestação como presidente eleito lá em 2022 já tocou em alguns pontos. Naquela oportunidade eu falei num crescente ativismo, naquela oportunidade eu falei numa exposição pública e midiática de alguns ministros incompatível com a lei orgânica da magistratura, e falei também em alguns excessos relativos ao devido processo legal. O primeiro ponto que eu acho que é importante ser destacado: este nosso ato, o Supremo Tribunal Federal teve, tem e continuará tendo um papel imprescindível na defesa da democracia e do Estado de Direito. Então, esse ato visa preservar a instituição Supremo Tribunal Federal.
É bom que o senhor faça esse esclarecimento, porque tem muita gente que, de uma forma muito simplista, tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal, até um pouco baseado naquelas falas do passado de Eduardo Bolsonaro, de que bastava um jipe e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, que os advogados têm uma posição equilibrada sobre isso, que precisa de correções. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento em que o presidente Edson Fachin designou a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora de um código de ética que já deveria existir há muito tempo, né? Que contribuições a OAB do Rio Grande do Sul pode dar para esse código de ética? Que pontos o senhor considera necessário garantir nesse código para que o Supremo mude a forma de atuação?
Primeiro, eu vejo que nós temos duas situações claras que trazem a esta crise gravíssima de credibilidade do STF. A primeira delas diz respeito a estes excessos que foram em alguns momentos cometidos em relação ao devido processo legal, ferimentos a prerrogativas da advocacia e o ativismo judicial que precisa ser debatido.
Você pode citar exemplos? 8 de janeiro, caso Master...
Não, e aí, exato, é por isso que eu estou dividindo. Tá. O primeiro aspecto diz respeito a estes excessos, uhum, né, que o Supremo cometeu. O segundo aspecto, agora mais recente, que agudiza esta crise, é o caso Master. Então, um dos itens da nossa carta é o código de conduta, ou o código de ética. Mas nós entendemos que isso é o mínimo. O código de ética ou de conduta não resolve boa parte dos problemas relativos a estes excessos de poder na aplicação da jurisdição. Excesso de decisões monocráticas, por exemplo.
Que, aliás, o ministro Fachin, no discurso do abertura do ano judiciário, reconheceu a necessidade de mudar esse ponto.
Perfeito. Né? O ministro Fachin toca no ativismo judicial, uhum, no Supremo interferindo em decisões de outros poderes. E o que normalmente o Supremo ou alguns ministros respondiam? Nós somos provocados, agimos de ofício. É verdade. Por isso que nós estamos propondo um debate para mudar a lei que regulamenta a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, e uma PEC, que muda também as ações diretas de inconstitucionalidade. Porque hoje, Rosane, André Seixu, qualquer partido político pequeno, com um mínimo de representação, perde o debate político e no dia seguinte ajuiza uma ação no Supremo. Então nós queremos um debate para restringir que o partido político que vá ajuizar essa ação direta de inconstitucionalidade tenha um mínimo de representação, tenha que construir com outros partidos políticos um consenso para entrar com essa ação. E isso não restringe o controle de constitucionalidade, porque todos os demais legitimados na Constituição, a OAB, a mesa da Câmara, do Senado, as confederações, poderão ingressar livremente com ações diretas de constitucionalidade. Mas limita o controle concentrado dos partidos políticos, que a nosso juízo, as ADPFs e as ADIs, da forma com que estão sendo ajuizadas, elas são causa do ativismo. Então nós precisamos, e por isso a OAB do Rio Grande do Sul está fazendo esta carta aberta à Sociedade Gaúcha, com 8 medidas, propondo 8 medidas que precisam ser urgentemente adotadas pelo Supremo para que nós possamos resgatar a plena credibilidade. Há um momento muito grave que nós estamos vivendo para todo o sistema de justiça com o que está acontecendo. Então, falei, por exemplo, das decisões monocráticas, inquéritos abertos de ofício. Isso é um ferimento ao devido processo legal. O inquérito, a acusação, compete ao Ministério Público. Ele é o titular da ação penal. Não pode um juiz abrir de ofício um inquérito. Então, aí nós temos um ferimento ao devido processo legal. Estamos propondo também o Código de Ética ou de Conduta, como afirmei. Acho que é uma boa ideia, é necessário, mas é o mínimo frente a todo este quadro e a este contexto que nós vivemos hoje, de uma crise séria, grave de credibilidade do Supremo Tribunal Federal.
Como deveria, na sua opinião, ficar, ser regulamentado o caso dos familiares de ministros do Supremo que advogam em processos que serão julgados no Supremo e envolvem contratos, muitas vezes, com valores superiores ao que se ganha, de um modo geral, no mercado?
Eu acho que esse é um grande ponto que o Código de Conduta pode resolver. A grande maioria dos itens da proposta do Código de Ética ou de Conduta, e vamos esperar também a minuta que virá do próprio Supremo, né? Mas do debate feito esse no âmbito da OAB, muitos dos itens ali colocados já estão na Lei Orgânica da Magistratura e já estão no Código de Processo Civil. O tema dos parentes, o Supremo enfrentou e entendeu que era possível. Então, por isso que seria importante o Código de Ética e de Conduta regrar isso, para que nós possamos superar esta decisão hoje do Supremo, que liberou. Não me parece correto que parentes de ministros possam advogar no tribunal onde o parente é ministro, enfim, detém algum cargo com poder decisório.
Chu. Só para acrescentar, presidente Lamacchia, bom dia. Hoje, somente 2 dos 10 ministros não têm parentes de primeiro grau com ações nos tribunais. Carmen Lúcia e André Mendonça. Os outros 8 ministros em atividade têm filhos, né, ou esposas atuando diretamente, e isso desperta justamente a atenção para isso que questionou a Rosânia, né, sobre a possibilidade de eles seguirem à frente desse processo. Mas eu quero explorar um pouco mais a questão das ADIs e ADPFs, né? Aqui no Congresso tem se falado que virou uma espécie de segundo turno da discussão legislativa, né? Partidos, geralmente partidos menores, que perdem uma discussão no Congresso, entram com uma ação questionando, né, esta decisão no Supremo, e em muitos casos conseguem reverter com a decisão do tribunal uma discussão que era vencida já, né? Discutida exaustivamente e votada no Congresso. De que forma isso prejudica a divisão dos poderes, né, o equilíbrio institucional?
Exato, Chu, bom dia. É nesse ponto que eu toquei, e por isso que esse é um dos itens das 8 medidas que nós estamos propondo agora às 11 horas, neste ato público aberto. Aproveito para convidar todos que queiram participar na OAB Cubo, em frente ao Foro Central. Esse é um dos pontos das 8 medidas. Nós precisamos fazer um debate para alterar a lei da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. O Supremo tinha uma jurisprudência defensiva nas ADPFs. O que que isso significa para o ouvinte? O Supremo era muito criterioso para receber uma ADPF e julgá-la. Normalmente, se a matéria contida na ADPF poderia ter uma zona cinzenta que não fosse competência exclusiva do Supremo e fosse do Congresso Nacional, o Supremo evitava. Só que se nós olharmos de 2020 para cá os números, as ADPFs dispararam o número de ADPFs recebidas, processadas e julgadas. Por isso que eu digo, isso não é uma opinião empírica, é a partir exatamente de números, numa disparada de ações de descumprimento de preceito fundamental que estão sendo processadas e julgadas. Aquela jurisprudência defensiva que o Supremo tinha, defensiva no sentido de ser muito criterioso para entrar no âmbito de uma ADPF, ela foi deixada de lado. Então nós precisamos mexer na lei. Aí seria uma alteração legislativa. Já no que tange às ações diretas de inconstitucionalidade, e que tu coloca com propriedade, Chu, que estão se tornando um segundo round, um segundo turno no debate político, aí nós precisamos de uma proposta de emenda à Constituição, porque as ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, estão ali previstas na Constituição. Então, nós precisaríamos de uma proposta de emenda à Constituição para regulamentar e restringir a capacidade que os partidos políticos têm. E isso se interliga, está imbricado com o tema das monocráticas. Um partido, seja de direita, de esquerda, não importa a ideologia, vai lá, ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade e, com base ou numa liminar ou numa decisão monocrática, uma decisão de centenas de parlamentares é suspensa e muitas vezes por prazo indeterminado. Então, tudo isso no formato de atuação do Supremo hoje está contribuindo decisivamente para que haja esta crise de credibilidade, e aí acaba havendo um ferimento à própria Constituição, que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si, e nós não estamos vendo essa harmonia.
A gente está conversando com o presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Quero aproveitar a sua presença aqui para perguntar e pedir que alerte os nossos ouvintes sobre o golpe do advogado, que já tentaram com a Rosane, já tentaram com familiares meus, seus, estão tentando com todo mundo. E às vezes as pessoas ficam tão numa emoção de ver um processo, uma sentença saindo, que acabam acreditando e fazendo algum depósito. Qual é a principal dica que o senhor dá para as pessoas?
Tema extremamente importante, eu diria que é uma verdadeira epidemia no Brasil, o golpe do falso advogado. A OAB do Rio Grande do Sul vem atuando muito fortemente. Nós fomos a primeira OAB do Brasil a fazer uma audiência pública em 2024, firmamos um convênio com a Polícia Civil e temos uma série de medidas. Então, eu vejo que nós precisamos alertar a população, né? Se receber um WhatsApp de uma pessoa se dizendo advogado, porque são criminosos que se passam por advogadas e advogados, isso acaba afetando a nossa credibilidade como profissão. Então, esse criminoso se passa por um advogado e diz que tem um valor na justiça para ser liberado e pede um depósito prévio, um PIX ou um depósito prévio para a liberação desse valor. Isso não existe. Então, qual é a nossa orientação? Se a pessoa receber esse contato, entre em contato com o seu advogado de confiança pelo canal que o seu advogado normalmente fala.
Habitual.
O número que tem salvo ou o número fixo do escritório, ou vá até o escritório de advocacia e questione se aquela mensagem é verdadeira ou não.
Para encerrar, tem uma pergunta sobre um outro assunto ainda, que foi uma mensagem, uma foto encaminhada frequentemente no WhatsApp, que foi a presença de um advogado indiciado por crimes sexuais em um evento, uma formatura da OAB, na última semana. Isso constrange de alguma forma a OAB? Lhe constrange aparecer nas fotos com o advogado Conrado?
Ele estava lá na condição de familiar de uma pessoa e foi participar dessa entrega sem conhecimento prévio da OAB num evento público. É o que eu tenho para esclarecer, e nós já esclarecemos essa situação, inclusive numa nota de esclarecimento, para colocar o que aconteceu naquele dia, naquele momento.
Para situar os ouvintes, qual é a situação dele na OAB como advogado, depois de ter sido indiciado?
O processo está, desde o primeiro momento, aberto de ofício e com regular tramitação dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, sob sigilo, porque esta é a regra do nosso Tribunal de Ética.
Presidente do ABRS, Leonardo Lamacchia, muito obrigada pela vinda até o estúdio mais uma vez para nos esclarecer esses pontos. Até a próxima.
Eu que agradeço. Obrigado, Andressa, Rosane, Chu, ouvintes. E mais uma vez reitero, nós vamos realizar agora às 11 horas da manhã um ato absolutamente institucional com 8 medidas que estamos propondo para o resgate da plena credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo para o sistema de justiça.
Pede o endereço para os nossos ouvintes, caso queiram
comparecer. OAB Cobo, Manuelito de Ornelas, bem em frente ao Foro Central, agora às 11 horas da manhã, ato público absolutamente aberto.
Nós voltamos em seguida.